Falando de livros.
Nove horas 16 minutos, bom dia, estamos de volta com o Universo Literário. Eu sou Michele Bruck e olha só, as representações do mito de Orfeu no cinema e na literatura é o tema das Jornadas Órficas, que começam hoje aqui na UFMG. Serão dois dias de palestras e comunicações para discutir o assunto. Quem fala com a gente sobre isso é a professora de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e uma das organizadoras das Jornadas Órficas, Maria Cecília Coelho. Bom dia, professora, tudo jóia?
Bom dia, tudo ótimo.
Prazer falar com a senhora aqui na UFMG, viu?
Prazer é meu.
Professora, fala pra gente um pouco, para o nosso ouvinte, sobre o mito de Orfeu e Eurídice e sua origem.
Bom, o mito, ele é um dos mais poderosos na história da cultura ocidental, um dos mais conhecidos. É um mito que envolve um personagem trágico, Orfeu, que tinha uma esposa, Eurídice, que, sendo perseguida por outro que a desejava, pelo menos numa das versões, né, do mito, uhum, Aristeu, ela é picada por uma cobra. A cobra é um animal simbólico importante na cultura grega, está ligado ao mundo infernal, pictônicos. E, enfim, Eurídice morre e Orfeu, apaixonado por ela ainda, vai aos infernos buscar a esposa. Uhum. E com o poder da sua música, ele encanta os deuses do inferno e consegue trazer Eurídice de volta, mas com uma condição: enquanto ele estiver subindo, até o momento em que ele for alcançar a luz do sol, ele não pode olhar para trás e ver Eurídice. Uhum. Acontece que nessa caminhada, quase chegando, ele se vira. O motivo, as razões por que ele faz isso são várias, de acordo com as mais diversas interpretações de poetas, de escritores, enfim. Mas ele se vira e perde Eurídice. Uhum. Numa das versões das Metamorfoses de Ovídio, tem uma passagem muito bonita que já foi traduzida nesse momento crucial, né, em que Eurídice vê Orfeu e Orfeu a vê e eles se perdem. E a passagem no poema, numa das traduções, é assim: e a infeliz, mas no latim pode se referir também a Orfeu, o infeliz, né? Uhum. Essa ambiguidade curiosa. Esforçando-se por ser abraçado e abraçar, nada enlaça, senão os dados que cedem. Então os dois se separam e daí Orfeu fica apaixonado no sentido, né, de sentido, e a sua música vai ser sempre dedicada a essa perda. E depois ele acaba sendo morto por outras mulheres que não entendem porque ele, né, pensava tanto em Eurídice, não se interessava por outras mulheres e outros amores. Enfim, ele é despedaçado num ritual que tem semelhança com o ritual de Dioniso. E a sua cabeça vai para um rio, mas depois a sua lira vai para o céu, enfim. Uhum. E aí esse conhecimento do amor e do amor perdido, da música como sublimação, né, desse amor. Mas tem um aspecto muito interessante do mito de Orfeu, que além desse aspecto da história de amor e do poder da música, tem também o aspecto religioso, que o fato dele ter ido aos infernos, ele saberia, então, sobre a vida após a morte. Uhum. E há vários elementos, então, da escatologia, da órfica, enfim, da religiosos, que são vistos, né, então, nessa outra dimensão, de um homem que conheceu o que é além da vida, e, portanto, ele pode ensinar as pessoas como viver para depois ter uma vida adequada nesse além.
Uhum. Muito bacana. Professora, como é que é a recepção do mito de Orfeu aí nos séculos 20 e 21? E qual a importância da literatura e do cinema nesse contexto?
Bom, a recepção do mito, ela é muito extensa e variada, né? Uhum. No teatro, na pintura, cinema. Em particular, no Brasil, que foi o ponto de partida para essas jornadas, a gente teve uma peça importantíssima, que é a peça do Vinícius de Moraes, uhum, Orfeu da Conceição. Pelo título já se percebe a mistura mistura, digamos, a conjunção de duas matrizes, a grega, greco-romana, né, que é Orfeu, e Conceição, que é o nome que se refere à concepção e tem, né, também o aspecto religioso do cristão, né, da própria ideia de concepção, Nossa Senhora da Conceição, enfim. Então, Vinícius relabora esse mito no contexto da cidade do Rio de Janeiro e a história de amor entre Orfeu e Eurídice. E esse mito, né, sendo sido posto numa peça, que foi uma peça muito importante também politicamente em certo momento, ela tinha uma rubrica que se dizia que os atores que deveriam interpretar deveriam ser negros, né, no momento em que havia muita restrição a afrodescendentes, né, como a gente diria, e que trabalhasse como atores. E ela tem a presença de Enéa Maia fazendo o cenário, tem a música com Tom Jobim. Então foi uma peça muito importante no contexto da cultura brasileira e que quando foi levada para o cinema pelo Marcel Camus, um diretor francês, né, ela foi levada com o nome Orfeu Negro, assim que foi o filme foi lançado no exterior, que é um título importante porque ele se refere também a um prefácio que o filósofo Jean-Paul Sartre fez a um livro de poesia de autores afrodescendentes. Então, a escolha desse nome parece que já tinha certas intenções. Né? No Brasil ficou chamado Orfeu do Carnaval, mas foi um filme que fez muito sucesso, ganhou o Festival de Cannes e divulgou a imagem do Brasil, do Rio da Música brasileira. E depois a gente tem outras versões da própria peça, encenação, e mais recentemente o filme do Cacá Diego, Orfeu. Então no Brasil a gente tem pelo menos uma peça e dois filmes, né, bem importantes. E a gente tem também, esse é um outro tema das jornadas, que é pensar nesses anos 50, né? No Brasil aparece também um poema muito importante, que é um épico da literatura brasileira, infelizmente pouco conhecido, que é o poema Invenção de Orfeu, do Jorge de Lima. E nessas jornadas nós teremos assim, um grande especialista, o professor Fábio Souza, que foi o editor da versão mais recente, né, desse poema, lançado pela Cossack Naif. Então ele vai fazer uma palestra sobre o ofismo e a poesia. E nós teríamos também na jornada ligada a esse mito, né, a recepção de Orfeu, uma palestra mais específica sobre Orfeu no cinema, com maior especialista, a gente poderia dizer, sem exagero, em recepção dos estudos clássicos no cinema, que é o professor Martin Winkler, da George Mason University. E uma outra palestra também sobre a recepção de Orfeu por meio da cerâmica, principalmente a cerâmica de vasos gregos na região da, que é da antiga Grécia, Magna Grécia, parte né, da Grécia antiga, região da Apúlia. Então, pelo um arqueólogo, historiador e também músico, né, ele toca cello, então é alguém que fala com propriedade de música e arqueologia. E as jornadas, na verdade, começaram na semana passada, infelizmente a greve, né, prejudicou um pouco, mas nós tivemos a exibição de 16 filmes ligados ao mito de Orfeu, diretamente, né, ou a tema óficos. Então, pelo site, as pessoas pelo menos podem ver todos esses, a relação desses filmes e tentar assistir. Né? E, por fim, uma palestra também interessante que já ocorreu foi da professora Yara Frick sobre a música e a origem, inclusive, da ópera com a encenação justamente de histórias de Orfeu, né? A ópera surge com histórias sobre o mito de Orfeu e Eurídice.
Perfeitamente.
Então, assim, é muito amplo e vasto, né? E a gente pensou algumas coisas sobre o mito de Orfeu.
São 9h25. Bom dia, você está no Universo Literário da UFMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós conversamos, estamos conversando com a professora de filosofia aqui da UFMG, uma das organizadoras das jornadas óficas, Maria Cecília Coelho. Professora, por que que o mito de Orfeu continua tão presente na atualidade, mesmo tendo sendo escrito aí há tanto tempo?
Olha, em parte eu acho que por esse nosso desejo, né? de conhecer ou de pensar numa possibilidade, né, da existência de uma vida além, né, um desejo nosso de que exista mais tempo, outra vida, né, e que histórias de amor não termine. Amor, e não só no sentido assim de namorado, de um casal, mas né, o amor que existe entre as pessoas. E tem um verso da peça de Vinícius que é muito interessante, que ele diz assim: eu sou Orfeu, mas quem sou eu? Eurídice, né? Então essa pergunta, quer dizer, quem somos nós? Porque numa das versões da lenda, Eurídice pode ser vista também como a alma de Orfeu. Então, quer dizer, se existe uma alma, se existe algo, né, que me move além do meu corpo, o que é isso, né? E o que, que dá essa identidade? E uma outra questão também é o poder da música, né? Eu acho que assim é um mito tão curioso no, nos vários aspectos associados à figura de Orfeu, que pode ser visto também como um herói grego. Ele participa de várias jornadas, né, de heróis como Jasão. Ele tem poder de encantar as sereias, né, aquelas figuras que Odisseu, né, também foi seduzido por elas, mas não se deixou, né, levar por elas. Mas ele é um herói que ele tem uma diferença dos outros heróis gregos, que são heróis civilizadores, mas que tem que matar, que tem que matar monstros, que tem que destruir, matar até pessoas. Orfeu, ele seduz só pelo poder da música, né? E isso é algo que nos atrai muito. E esse poder da música ainda é muito presente. Então, é um mito que nós buscamos nele, projetando, né, na própria história passada e retomando essa história, transpondo para a atualidade, a gente projeta também nossos desejos e nossas questões também filosóficas mesmo, de ontológicas mesmo, epistemológicas, né, de entender o que existe, se algo mais existe além, né, dessa vida, e como se dá um conhecimento sobre isso.
Certo. Professora, para a gente encerrar, existem núcleos de pesquisa sobre o mito de Orfeu aqui na academia? Há algum projeto para que as jornadas órficas se tornem um evento periódico?
Sobre o mito de Orfeu em particular, não. As jornadas, elas são uma atividade de um grupo de pesquisa que eu lidero com outra professora, Elcira Lima, da Faculdade de Letras. E essas jornadas de retórica e argumentação, elas são periódicas, né? Temos atividades mensais e também eventos concentrados, como essa jornada órfica. E o objetivo, esse próprio nome, retórica e argumentação, se a gente pensar no mito de Orfeu, quer dizer, o poder da música é um modo de persuadir, né, pelo poder da música, digamos. Então, música ou palavras, as estratégias retóricas que nós usamos para afetar as outras pessoas, para comover, né, para propiciar momentos agradáveis e para ensinar, né, elas podem ser vistas em várias perspectivas. O mito de Orfeu foi escolhido nessa jornada, nesse semestre. Mas a cada semestre nós temos atividades diferentes.
Entendi.
Né? Agora, a intenção nossa é uma futura publicação sobre as palestras e as comunicações. Tem mais de 12, são 12 comunicações que vão ser apresentadas por bolsistas, orientandos nossos. Então, tem a permanência, digamos, desse material por meio da divulgação impressa online, né?
Maravilha.
A publicação que a gente pretende fazer.
Certo.
Mas não especificamente uma retomada do mesmo tema, né? Mas aqueles interessados sobre esse tema, espero que participem. E estamos também à disposição, se quiser nos escrever e conversar mais.
Maravilha. Professora Maria Cecília, muitíssimo obrigada pela participação no Universo Literário. Sucesso, parabéns pelo projeto. O microfone da UFMG Educativo sempre aberto para a senhora, tá bom?
Muito obrigada.
Um abraço, boa semana, professora.
Obrigada, boa semana.
Valeu. Tá aí, conversamos com a professora de Filosofia da UFMG, Maria Cecília Coelho. Ela é professora e uma das organizadoras das Jornadas Órficas, encontro que discute aí as representações do mito de Orfeu no cinema, na literatura. As palestras e comunicações são realizadas hoje e amanhã no prédio da Faculdade de Letras da UFMG, aqui no Campus Pampulha. O evento é aberto para o público. Mais informações e a programação completa no site www.letras.ufmg.br/jornadas_órficas. Repetindo para você, letras.ufmg.br/jornadas_órficas.
Falando de livros.